Daniel, capítulo de número 9, Almeida Revisada e Atualizada, versículos 16 e 17, diz assim: Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do seu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Nova tradução na linguagem de hoje diz assim: Ó Senhor, Tu és misericordioso, portanto, não continues irado e furioso com Jerusalém, que é a Tua cidade e o Teu monte santo, por causa dos nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados. Os povos de todos os países vizinhos zombam de Jerusalém e do Teu povo. Ó nosso Deus, ouve a minha oração. Atende a minha súplica, atende a súplica deste teu servo, para que todos saibam que tu, Senhor, és Deus, e derrama as tuas bênçãos sobre o teu templo, que agora está abandonado. Amém? Pode se sentar, irmãos. Com dificuldade, quando a gente enfrenta com algum problema, a gente sempre tem duas opções, né? De continuar com Jesus ou abandoná-lo de vez. É simples. Porque nem todo mundo consegue manter uma certa constância de caminhar. Principalmente diante dos problemas, as dúvidas começam a surgir dentro do nosso coração e nos fazem questionar se a gente deve realmente continuar ou não. Ou, se, melhor dizendo, se vale a pena continuar ou não. Né? E eu creio que a provação, ela mostra pra gente, ou mostra o nosso coração de verdade, né? Qual a intenção que nós temos de servir a Jesus. Se realmente é um amor de verdade ou se é algo por interesse. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu li uma mensagem de um rapaz, o nome dele é Danilo Sasso. Ele falava bem assim: sobre pressão, a sua vida de fé é obrigada a se abrir e mostrar a sua verdadeira face. Ele fala assim. E realmente eu vi ele dessa forma. Que é nos momentos que mais nós somos pressionados, que é onde a nossa vida de fé, ela realmente vai abrir e mostrar quem nós somos de verdade. Como eu falei, né? A provação, a gente serve a Deus de verdade ou simplesmente o abandona. Geralmente é assim, né? Na vida de todo mundo. Só que se eu for perguntar quem gosta de passar por provação, todo mundo fala que ninguém gosta. E é óbvio, né? Ninguém gosta de ser, de estar naquele extremo, de estar sendo provado, depender. Ninguém gosta. Mas são esses momentos que ajudam a gente a amadurecer e fortalecer a nossa fé. Você concorda comigo? Amém, irmão? Amém. Eu garanto que as maiores experiências que todos nós, ou a grande maioria de nós, teve com Cristo foram em momentos como esse, em momentos de provação, onde a nossa fé estava sendo ali, se posso falar assim, testada, ou indo ao limite. Foi aonde nós tivemos as maiores experiências. E garanto que assim como eu falo, na maioria das vezes, talvez você ache ali que não conseguiria chegar aonde você chegou, mas olha você aqui. Você viveu, você passou, você ultrapassou, você venceu, você transpôs uma barreira, e aquela aprovação de alguma forma contribuiu para o seu crescimento. Amém ou não amém? E quando a gente entende isso, a aprovação ela acaba contribuindo para nós nos aproximarmos mais de Deus. Ela acaba contribuindo para a construção de uma vida de fé madura, uma vida de fé sólida, onde não é qualquer coisinha que me faz abandonar a Cristo, que me faz voltar atrás. Nem coisinha e nem coisona, porque nós entendemos quem nós somos em Cristo, entendemos quem Ele é para conosco, e isso ajuda a afirmar a nossa fé. Amém?
Amém.
Só que como nós lemos o texto de hoje, tenho enviado diversos devocionais para os irmãos do livro de Daniel, de acordo com aquilo que o Senhor tem falado comigo. E quando eu me deparei com esse texto de Daniel, que está fazendo uma oração a Deus, ele está clamando ao Senhor por misericórdia. Está falando: Senhor, olha para a tua cidade, Senhor, olha para o teu santo monte. Olha só como é que o templo está abandonado. Olha o que está acontecendo. A gente está aqui na Babilônia como escravo. A gente está vivendo aqui numa condição deplorável. Alguns estão morrendo. A cidade está despedaçada. Senhor, tem misericórdia de nós. Essa mais ou menos é a oração de Daniel no capítulo 9. Até chegar o momento que Deus dá a profecia para ele das 70 semanas, falando no tempo futuro. Enfim. Só que quando eu li esse texto, a primeira coisa que eu pensei foi que não precisava ser assim. Não precisava ser assim. Por que chegou nesse ponto? O povo se afastou do Senhor. Se você for ver toda a história da Bíblia, em todos os momentos em que o povo estava padecendo, acontecendo alguma coisa de ruim, era porque eles se afastavam de Deus. Eles abandonavam o Senhor. O que Deus fazia como estratégia? Deus ia e apertava. Deus permitia que o inimigo viesse, Deus permitia que o inimigo atacasse, Deus permitia praga, Deus permitia morte, permitia guerra, permitia um tanto de coisas ruins. Não porque ele quisesse dessa forma, mas era a única forma para o povo se voltar para ele. Por isso que no momento que eu li aqui, a primeira coisa que eu pensei foi: cara, não precisava ser desse jeito. Não precisava chegar a esse ponto. Não precisava chegar ao ponto de ser levado como escravo para a Babilônia. Não precisava chegar ao ponto de morrer alguns na guerra. Não precisava chegar ao ponto de viver como Daniel antes, até se apresentar ao rei da Babilônia. 3 anos de recluso, aprendendo a língua dos babilônios. 3 anos de recluso, tendo que ali ficar à margem, sem de uma comida preparada para ídolos. 3 anos longe da família, 3 anos longe dos amigos. 3 anos longe do templo, longe da igreja, longe da adoração. Não precisava ser assim, mas foi necessário. Como eu falei, tem muita coisa que Deus permite para nos acordar, porque Ele quer o nosso bem e para nos trazer de volta para Ele. Eu me recordo de que Rebeca, quando ela era menorzinha, Rebeca sempre foi horrível para tomar remédio. Sempre foi horrível. Colocava o remédio, ela cuspia o remédio, botava o remédio na boca, ela vomitava, aquela coisa todinha, e segurava, tanto na linha, joga o remédio na boca, tal, aquela coisa, um terror, irmãos, um terror. Quando chegava num ápice assim, corria com ela para emergência e tal, aí a médica virava: vou passar esse antibiótico para ela tomar. Eu falava: não, pelo amor de Deus, não dá, porque ela não toma remédio. Aí a médica virava e falava assim: pai, já que ela não toma remédio, a gente vai ter que dar uma visitação nela. Quem já tomou benzetacil aqui? Deixa eu perguntar a vocês, dói? Irmãos, vou pular e vou voltar aqui. Uma vez eu estava mal também, passando mal aquela vez todinha. Aí fui para emergência, tal. O médico falou: olha, vamos dar uma benzetacil, quem sabe, melhora rapidinho. Daqui no máximo 2 dias está bem. Eu falei: vambora, para. Vamos ver pela sala. Rapaz, na hora que a enfermeira aplicou, minha perna chegou a bombear, né? Na hora, de imediato, eu falei assim: meu Deus do céu, quantas bezetacil Rebeca tomou. E quando ela ia tomar a bezetacil, era um negócio tão triste, era tão sinistro, porque ela
ela já entendia que ela ia tomar uma picada de agulha, aí ela já ficava agitada, tal, aquela coisa do menino, então eu tinha que segurar ela, segurava os bracinhos dela e trancava as pernas dela, nas minhas pernas assim, ela se sacudindo, 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 falava, filha, calma, filha, calma, filha, calma, filha, calma, pá! Aplicava a injeção nela, 2 dias, até que ela estava tinindo. Irmãos, não precisava ser assim, mas era necessário. Doía o meu coração ter que segurar a beca, mas era necessário. A mesma coisa foi quando eu levei Ana e Maria para fazer o teste do pezinho. Ana chorava, chorava, espremeava, 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 cara. Cada vez que a mulher apertava o pé de Ana para tirar sangue, parecia que estava tirando um pedaço de mim junto. Mas era necessário. Eu preciso que você entenda que muitas vezes vão acontecer coisas na sua vida, na minha vida, na nossa vida, que muitas das vezes não precisava ser desse jeito, mas vai se fazer necessário, se for preciso, para nos levar até o pé, até os pés do médico novamente. Eu não sei qual é o momento que você está passando na sua vida, eu não sei que tipo de provação, se você está num momento muito bom, mas pode ter certeza que num dado momento, quando você enfrentar uma determinada circunstância, eu quero que você se lembre disso. É necessário. É necessário para te fazer mais humilde, é necessário para te fazer mais humano, é necessário para te fazer se humilhar diante de Deus, é necessário para não perder a sua alma, é necessário. E foi a mesma coisa que aconteceu aqui. O povo foi levado cativo, cara. E foi, como eu falei aqui, não era para os inimigos terem invadido Jerusalém, terem invadido Judá. Não era para o povo ter sido levado como escravo para uma terra distante, mas foi necessário. Foi necessário, sabe o que? Cara a cara com o inimigo. Foi necessário perder as casas, foi necessário perder os parentes, foi necessário passar por circunstâncias adversas, para que no final o povo se lembrasse quem era Deus.
Aleluia!
Era para ser assim? Mas era necessário. Foi necessário por causa dos pecados do povo, por causa da falta de arrependimento deles, irmãos. Foi necessário ser motivo de zombaria para as outras nações, para eles se voltarem para Deus. Não era para ter sido desse jeito, mas foi necessário. E a gente olha para a nossa vida e a gente enxerga que muitas situações acontecem com a gente que não eram para acontecer. Que não, se você fosse perguntar, se fosse me sentar, cara a cara com Deus, nos ia falar, olha, não precisava disso, mas foi necessário para eu te ter aqui agora de novo comigo. A gente enfrenta problemas, a gente passa por situações difíceis, a gente quebra a cara, porque é necessário. Aí esses dias eu postei uma frase, eu falei bem assim, eu não vou te falar para aceitar o processo, mas eu quero te pedir para... Nesse meio todinho, só, não vou falar para você aceitar o processo, mas eu quero te pedir para se voltar para Deus em meio à sua dor. Porque pode ser que em meio a esse turbilhão de coisas que está acontecendo, seja Deus te chamando de volta. Chamando de volta para o lugar que você nunca deveria ter saído. A gente precisa entender que a provação tem esse poder de fazer isso com a gente. As provações são necessárias para mostrar o que há dentro do nosso coração. Deuteronômio 8, versículos 1 e 2, diz assim, Moisés disse ao povo, tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que eu hoje estou dando a vocês, para que vocês vivam, para que vocês vivam e vamos lá, Deuteronômio 8, 1 e 2. Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer a todas as leis que eu hoje estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos seus antepassados, aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto, esses 40 anos, durante essa longa caminhada. Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Consegue observar o versículo 2 aqui? Olha, durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não em obedecer aos seus mandamentos. Ou seja, as provações são necessárias para mostrar o que há dentro do nosso coração. Como assim, irmãos? Aqueles momentos, aquelas situações ou pessoas que só servem a Deus quando tudo vai bem. Se tudo vai bem, nós estamos caminhando, nós estamos com Cristo, estamos ali firmes. Quando tudo vai mal, vai embora. Eu garanto que você conhece alguém assim. Ou muitas vezes é o outro extremo. E quando tudo vai mal, a pessoa permanece. Está ali, aos pés do Senhor. Melhorou, o que ela faz? Vai embora. Por isso que Deus permite que muita gente viva de provação em provação. Porque Deus sabe, Deus sonda o nosso coração, sabe e nos conhece melhor do que nós mesmos. Então ele entende que enquanto Edmilson permanecer nessa provação, ele vai estar comigo. Então eu vou permitir que ele viva nesse momento, dessa forma. Faz sentido para você isso? Amém ou não amém? A provação mostra o que há realmente dentro do nosso coração. Aí eu vou te perguntar, então, como você age diante da provação? Como você age diante da adversidade? Enquanto tem alguns, como eu falei, que estão ali nos pés do Senhor e não largam o Senhor por nada, tem outros que vão embora. A coisa aperta e falam assim, não vale a pena servir a Jesus, porque era melhor, quando eu estava lá no mundo, eu não passava por isso, eu não enfrentava aquela situação, aí, mas Deus está permitindo, porque mais vale para Deus ver você sofrer aqui, mas a sua alma salva do que qualquer outra coisa. Por isso que Ele vai permitir a dor, por isso que Ele vai permitir você perder de verdade, por isso que Ele vai permitir ali o sofrimento. Porque é melhor você sofrer aqui, mas salvar a tua alma, do que uma vida muito boa aqui na terra e perder a alma. Olha o que diz o livro de Atos. Capítulo 16. Versículos 23 e 25. Nova tradução da linguagem de hoje. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Versículo 24. Depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou os dois numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos escutavam. A gente é ingrato, não é, quando a gente vê um texto desse. A gente percebe que a gente tem pelo menos me sinto assim totalmente indigno quando eu vejo um texto desse. Quando eu olho um texto desse. Porque para mim, na minha dor, na maioria das vezes, como humano que eu sou, eu começo a reclamar, eu começo a me lamentar, eu começo a tentar olhar. E eu falasse, Senhor, mas o quê? Por que está acontecendo? Esses homens estavam sendo presos, estavam presos naquele momento ali, porque eles haviam expulsado demônios da menina, lembra? De onde vinha, que andava pela cidade. Eles pegaram e expulsaram aquele demônio, que aquela menina era fonte de lucro para os seus donos, ela era escrava, ela era fonte de lucro. Quando eles expulsam aquele demônio, os donos dela vão procurar as autoridades da cidade e falam assim, olha, esses homens vêm para cá, trazem outro costume para cá e estão fazendo aqui um alvoroço, um algazarra na cidade. Quando eles prendem Paulo e Silas, já dão pau nos dois ali e depois jogam na cadeia. E enquanto eles estão presos, eles louvam e adoram o Senhor. Seja sincero com você, você teria a mesma atitude? Hein? Eu acho que tão pouco a gente reclama. Imagina tomando um corpo. imagina apanhando. Imagina metendo o pé preso no tronco ali, igual um bicho. E olha que a cadeia não era como a cadeia hoje. Era um negócio assim, deplorável, era debaixo do chão lá, e um negócio assim, horrível. Mas os caras estavam ali, a aprovação produzia em nós o que? Mais poder de Deus. Eles estavam orando e cantando, a Bíblia fala isso. E se a Bíblia fala, eu creio. A atitude deles demonstra onde estava o coração deles naquele momento. Não estava na aprovação, não estava preso na cadeia, o coração deles estava com Cristo. Aonde está o seu coração no momento de prova? Aonde está o seu coração no momento de angústia, no momento de dificuldade? Será que está realmente no Senhor ou está preso na tribulação, ali na aprovação? Deus está perguntando como você se comporta durante as provações. Amém? Eles estão quietinhos demais, né? As provações, eu entendo que também elas são necessárias para poder fortalecer a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Olha o que diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 1 a 7. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bítnia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus e o Pai. E pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais graça e a paz de Deus. Versículo 3. Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu. Ele as guarda onde?
No céu.
Onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por um pouco. Perdão. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa, olha só, dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Mas olha o que o texto continua falando no versículo 7. Essas provações são para mostrar a fé que vocês têm. Se a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm vale muito mais do que o ouro. Precisa ser aprovada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Aprovação é para fortalecer a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Como o texto no versículo 6 fala, se nós agora nós podemos até ficar um pouco tristes por causa das muitas provações, mas a gente precisa entender que essa provação está provando a nossa fé, nos preparando para uma recompensa que será nos dada, que nos será entregue lá na glória. É lindo quando a gente enxerga dessa forma, porque tem um texto em Paulo, que eu não me recordo agora onde está, que fala assim, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Ele chama a provação de quê? Leve e momentânea. O quê? Leve e momentânea. O quê? Você falar é fácil. Você viver é outra coisa. Por isso que eu comecei falando aqui, como eu postei esses dias, eu não vou falar para ninguém aceitar o processo. Porque a gente fala, não, mas é seu processo. Aceite. Deus vai te dar vitória no meio do seu processo. Passe pelo seu processo. Quem não sei o que, não processo. Para quem fala é fácil, para quem vive, meu amigo, é difícil. É doloroso. Sabe por quê? Porque só de ver nosso travesseiro já cai. Só de ver a gente de joelho dobrado chorando. Só de ver quando a gente tenta orar e não consegue orar. Porque a dor está consumindo o nosso coração. A gente está tão triste, a gente está tão apertado, às vezes a tribulação é tanta que nós estamos ali, como Paulo fala, de todos os lados ali, pressionados. Mas é nessa hora que a nossa fé está sendo provocada. E nessa provação vai gerando mais comunhão ainda com Deus, porque oramos mais, porque buscamos mais, porque nos consagramos mais, porque jejuamos mais, porque queremos mais. Quem gosta de viver na provação aqui, irmãos? Quem gosta? Olha que eu doido aqui. Ninguém. Então todo mundo ora mais para quê? Para poder sair mais rápido. É, não é? Eu estou pegando mentira, gente? Não. Ninguém gosta de passar provação. Então a gente vai orar para acelerar o processo e Deus assim nos tirar rápido. Só que a gente precisa entender. Quem gosta de bolo aqui? Bolo. Quando você fizer um bolo de chocolate, pode trazer um pedaço de mim. Amém? Olha, se não chegar aqui, eu quero ver. Todo mundo gosta de um bolo, gente. Gosta de uma broa. Sei lá. Já deve se levantar a mão ali. Esse rapaz aí, bonito, ele trabalha comigo. Excelente churrasqueiro, os irmãos quiserem, pode contratar ele. Excelente, ó. Excelente churrasqueiro. Só que a gente precisa entender que até a carne deu ponto certo. E se a carne, ela for tirada do churrasqueiro antes do ponto, antes do tempo certo, vai valer a pena comer? Mesma coisa o bolo. O bolo deu tempo certo, não tem? Tira o bolo antes. O que acontece com o bolo? São poucos os doidos que gostam de bolo solado. Isso que eu falei, são poucos doidos que gostam de bolo solado. Na grande maioria, a gente gosta daquele bolo fofinho, né? Tem gente que gosta de comer ele quente, tirou ali, cortou, comeu para dar aquela dor de barriga depois, mas tem gente que gosta, né? Tem gente que não consegue esperar naquela ânsia todinha. Se a gente tira o bolo antes, o bolo sola. Se Deus tira antes da prova, você não chega onde quer que você chega. Por isso, eu não queria falar assim, irmão, me perdoa, mas aceita o processo. Aceita o processo. Aceita o tempo de Deus. Romanos 8, 28 fala o quê? Olha, eu gosto dessa igreja, que essa igreja gosta da palavra. Romanos 8, 28. Todas as... Fala comigo. Todas as coisas. Vamos de novo.
Todas as coisas.
Vamos lá, de novo.
Todas as coisas.
Coopera para o nosso bem. Todas as coisas. O pneu do carro furou? Coopera para o seu bem. Bateu de carro? Coopera para o seu bem. Furou, cortou a mão com a faca, quer dizer, cortou a mão com a faca? Vai cooperar para o seu bem. Não sei como, mas vai cooperar. Ficou doente? Vai cooperar para o seu bem. Perdeu? Vai cooperar para o seu bem. Ganhou? Vai cooperar para o seu bem. A Bíblia é clara. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente começa a pular, querer pular etapas, a gente não desenvolve a nossa fé. A gente não desenvolve a nossa comunhão com Deus. Por isso que Pedro está falando assim, olha, alegre-se por isso. Se bem que agora você pode ficar triste, mas por causa dos muitos tipos de provação que vocês estão passando nesse momento. Mas essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Cara, imagina só. Vamos lá, vou no extremo, Jó. Está lá, os filhos de Deus se apresentando, Satanás aparece lá. Aí Deus fala assim, pô, estou brincando aqui, conjeturando, pastor Paulo, você tem medo. Vou tirar a onda agora. Aí Satanás, você viu meu servo Jó? Observaste? Na terra não tem ninguém mais fiel que ele. Homem justo, íntegro. Aí o diabo vai vir e fala, você também, você dá tudo para ele. Não é assim que o texto está falando? Vai lá, então tira dele. E se for da gente? Ah lá, tá vendo Edmilson? Tá vendo Gabriel? Tá vendo Mike? Tá vendo Jânio? E aí? Doideira, mas Deus olhou para Jó naquele momento e falou: minha senhora, eu posso contar com ele, porque eu sei o tipo de fé que ele tem. Eu posso contar. talvez a gente não chegue no extremo de jovem, de perder família, de perder bens, de perder parte da saúde, de chegar ao ponto, ao extremo de quase morrer. Mas a gente também, por tão pouco que é abandonado, por tão pouco a gente não vem na igreja, por tão pouco a gente não consegue fazer nada. As provações são para fortalecer a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos olhar por esse ponto, nós precisamos olhar por esse aspecto. Amém, amém?
Amém.
As provações, elas são necessárias para produzir em nós perseverança e maturidade. As provações são necessárias para produzir em nós perseverança e maturidade. Olha o que diz o texto de Tiago. Tiago 1, 2 e 4. 2 a 4. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Aonde Tiago estava com a cabeça quando ele escreveu isso? Sintam-se felizes por passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Ela produz o quê? E essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. A fé, ela produz, a aprovação produz o quê? Vocês estão muito xoxos hoje, só porque eu estou falando de prova. Produz perseverança e maturidade. Produz o quê? Perseverança e maturidade. Como vocês sabem, e quando a fé vence essas provações, ela produz o que? Perseverança. Eu, no final do ano, a gente está se programando para tentar ir para a serra mais uma vez andando. Vocês viram por quê? Vocês não estão acreditando em mim, não? Gente, estou no altar falando isso. Se eu não acreditar, quem vai gritar? Mas eu sou o primeiro, pô. Teve um dia que a gente saiu de casa, 10 e pouca da manhã, irmãos. Vamos para a serra andando? Vamos. Uma mochila e um sonho de duas bananas. Partimos lá do Barreto andando. Feliz e contente, eu e Vanessa. Pegamos ali ajuda. Minha amiga, comandando, paramos ali perto da BPM, tomamos uma água, comandando, comendo uma banana, Vanessa me zoava, eu era zoado por ela, tudo bom, cheio de dor no pé. Aí teve uma hora que eu fiquei enjoado, sentei um pouco, descansei, andando mais um pouco, pá, pá, pá. Chegamos até o treino e falei, aqui tá bom. Aqui tá bom. E ela, não vamos mais. Aqui tá bom. Paramos lá. Chegou o City. Sinalzinho, entrei, cheguei na serra. 16. A maratona que eu queria ganhar era minha. Contra eu mesmo, era eu contra mim mesmo. Estava competindo comigo. Só que naquele dia eu entendi que eu posso mais um pouquinho. Porque talvez eu atravessar de um bairro para o outro, andar do Barreto até o centro, é um negócio muito fácil. Então, cada vez que você vence um obstáculo, cada vez que você vai mais um pouquinho, pelo menos comigo, acontece assim. Você quer fazer o quê? Você quer ir mais longe um pouquinho. Você quer andar mais um pouco. Você quer vencer mais um pouco. Isso é perseverança. Desistir, tem um monte de gente que desiste. Isso é mensagem para a semana que vem. Mas perseverança é para poucos. Por isso que a aprovação ela produz em nós a perseverança. Porque diante da prova, irmão, só persevera quem realmente está afirmado com Cristo. Diante da aprovação, só persevera quem está diante de Cristo mesmo. E por isso ele gera maturidade dentro do coração dele. Porque ele sabe que se Deus fizer, ele é Deus. E se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Amém? Então, quando a gente começa a ter maturidade por conta das provações, a gente entende também que a provação é necessária, presta atenção, ela é necessária para produzir alegria no espírito, por estarmos nos identificando com o sofrimento de Cristo. Precisa de muita maturidade para isso, se identificar com o sofrimento de Cristo. Olha o que, é que diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 16. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegre-se por estarem tomando parte dos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, preste atenção, versículo 15, se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros. Olha que loucura. Mas, olha, versículo 16, se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por este nome. Glória a Deus por isso. A gente se identifica com o sofrimento de Cristo. Como assim? É passar pelas provações, é passar pelas dificuldades, é enfrentar as lutas, enfrentar os problemas e não reclamar, e não abandonar, não sair, não ir embora, não fugir. A alegria na provação só é possível quando entendemos que sofremos por um propósito maior do que a nossa dor. Vai doer agora, mas vai ser melhor para a gente. Vamos sofrer agora, mas lá na frente a gente vai ter o benefício disso. É isso que Cristo quer que a gente venha entender, irmãos. Que muitas vezes Ele vai permitir a dor, Ele vai permitir a prova para fazer de nós seres humanos muito melhores. E quem dera que Cristo olhasse como olhou para nós e falou: olha só, pode ir lá na renovação, pode ir lá. Lá tem Antônio, lá tem Zenilton, lá tem José, pode tentar provar qualquer um. Pode ir lá. Doideira, né? Já pensou? Ih, irmãos. Já pensou? Só que só é aprovado quem é aprovado. Quem não é aprovado, não é aprovado. Eu ontem estava conversando com o Diácono Kleber. O Kleber está fazendo faculdade de engenharia. Eu perguntei, Kleber, como é que está a faculdade? Pastor, está lá. Estou indo, estou fazendo. Na hora que bate o exame, com vontade de parar, desistir, falar, rapaz, não para não. Desiste não. Ele falou, muito cansativo. Eu falei, cara, eu sei que é cansativo, mas não desiste. Sabe por quê, Kleber? Eliana, você está na frente de um monte de gente que sequer começou. Já pensou nisso? Quanta coisa que a gente desiste porque entra no meio da aprovação, uma dificuldadezinha. Já vou deixar para a semana que vem. Vamos lá. 5. Provações são necessárias para produzir a aprovação da vida eterna. Olha o que o Tiago fala, Tiago 1,12. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá o prêmio, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Vou repetir, Tiago 1,12. Feliz é aquele que na aflição continua fiel. Continua o quê?
Fiel.
Porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. E que vida é essa, irmãos? Que vida é essa? Hã? A vida eterna, irmãos. A vida eterna, mas para isso vai ser preciso o quê? Continuar fiel aonde? Nas aflições, nas provações. Não adianta, Deus não... Entenda que Deus Ele não te quer só nos momentos bons, Ele te quer quando você estiver ruim também. Ele quer você próximo dEle quando a coisa apertar, quando a dificuldade for extrema, quando o coração rasgar de dor, quando você estiver chorando, quando não tiver palavras, são nesse momento que Ele quer ter você por perto, para daí te aprovar.
E você recebeu o prêmio da vida que Ele promete aos que amam a vida eterna. Vou ler aqui em Romanos 8, 28 a 30. Diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou. Não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Tem noção do que está reservado para você lá na frente? Se sofreu aqui com Cristo, lá na glória vai se alegrar com Cristo. É isso que o texto está falando, que vai fazer valer a pena todo o sofrimento que nós enfrentamos aqui. Isso. Filipenses 11 a 13, NVI diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso aquele que me fortalece.
Aleluia.
É doideira, né, irmãos? Volta de novo, gente. Consegue? Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo? Peguei? Olha isso. Não, volta lá. Responsa. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando que você pode fazer todas as coisas, amém? Amém?
Amém.
Não. Então você pode suportar todas as coisas. É isso que o texto está falando. Tudo posso, amigo, tudo posso suportar. E o texto está falando de quê? De sofrimento, de falta, de escassez, de ausência. É isso que o texto está falando. Aí ele vai falar assim: olha, você pode tudo, em tudo, suportar em Cristo que te fortalece. Se a gente for olhar, não vai ter palavra nenhuma. Hã? Não, eu quero a música tocando, louvor cantando, né? Se você for olhar, não é uma palavra como essa que vai te fazer ficar firme. Não vai ser eu ligando para você no final de semana, eu te chamando para vir na igreja, eu estando na sua casa. Você pode até contribuir, pode até ajudar. E você pode até ajudar. Pode parar um pouquinho só, se quiser. Isso tudo pode até contribuir um pouco, mas o que vai fazer você permanecer, a você estar firme de verdade, é você estar em Cristo, é você estar com Cristo, é você entender que quem te fortalece é Ele, não é Deus. Para a gente encerrar, eu me lembrei de duas situações aqui. Quando Israel estava sendo afrontado pelo povo filisteu e Golias se apresentava, eu pergunto a vocês: Golias foi bom para Israel?
como um todo. Ficar ali durante 40 dias ali, de manhã e de tarde, afrontando, falando, um monte de coisa, foi bom? Foi bom, não foi, gente? Pode responder.
Foi
bom? Eu acho que bom não foi, não. Eu acho que bom não foi, não. Mas uma vergonha. Mas uns guerreiros ali, o cara falando todo dia, um monte de besteira, pessoal molinha, fica em medo, acabando. Bom foi, não. Mas foi necessário. Foi necessário, sabe por quê? Entenda que se não fosse Golias, Davi não apareceria naquele momento. O povo não ia ver Davi ali naquela hora. Davi já tinha enfrentado as lutas dele lá atrás, lembra? Já tinha enfrentado o leão, já tinha enfrentado o urso, já tinha até sido ungido ali nesse momento, já tinha sido ungido, já tinha aquela coisa todinha ali. Mas se você for olhar, se não fosse Golias ter aparecido naquele momento, ele ter feito aquela escarcel todinha, o povo não ia conhecer, nem ia saber que era Davi. Penina foi bom para Ana? Hein? Penina foi boa para Ana? Imagina durante anos. Conviveu com uma mulher zombando da outra, zombando da tua cara o tempo todo, pegando a criança, balançando na tua cara, falando, eu tenho, você não tem aqui, peraí, aqui, ó, eu tenho, você não tem, eu estou dando filho para meu marido, você não está dando. Imagina só o sofrimento de Ana. Mas foi necessário, irmão. Se não fosse Penina, a fé de Ana não ia aparecer. A esterilidade de Ana, será que foi boa para ela? Hein, gente, olha para mim. A esterilidade de Ana foi boa para ela? Não era boa, aquela mulher sofria por ser estéril. Mas se não fosse isso, a fé dela não teria sido o quê? Aberta, ativada. Talvez seja por isso que você esteja na aprovação. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Aí eu me lembrei de uma canção. Você consegue botar aqui também? Tá tocando duas músicas aí, ó. Tá rindo, né, Dede? Mas tem que ser assim mesmo, ao vivo. Ó. Quem lembra dessa canção?
Sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, se poder se levantar e reagir. Suca o coração, as lágrimas dos olhos, moto no rosto, terra, sofrimento, sofrimento, vida sua voz, e cante ao Senhor, e ele ouvirá o teu amor, o teu amor, pra que entender. Se Cristo está contigo, se ele é teu amigo, pra que se abater, pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Será apurada e jamais me deixará, te deixará. Lê a sua voz e cante ao Senhor, e dentro virá o teu amor.
Pra que entender?
Pra que entender? Se Cristo está contigo.